em nome da lei.
Olá, bem-vindo ao programa de informação da Rádio Renascença em nome da lei. A corrupção na justiça e as suas ligações ao mundo do futebol são o tema da edição de hoje. Vamos falar da Operação Lex, o processo que senta três juízes e o presidente do Benfica no banco dos réus. Pela primeira vez, há uma suspeita consistente de que juízes foram corrompidos e atuaram sistematicamente ao serviço de interesses completamente alheios ao seu dever de julgar com independência. E o pior é que há provas de que não agiram individualmente, mas atuaram em conluio. E todos eles juízes de um tribunal superior e um deles o próprio presidente do Tribunal da Relação de Lisboa. Factos que a própria Associação Sindical dos Juízes classifica como de gravidade extrema e que, segundo muitos comentadores, representa mesmo a maior crise de sempre da justiça portuguesa. E é também um golpe fatal na confiança dos portugueses no Estado de Direito, uma vez que a descoberta da corrupção ao mais alto nível na justiça se junta a tantos outros processos que envolvem também ao mais alto nível políticos, banqueiros, gestores e dirigentes do futebol. Não vamos limitar-nos a comentários sobre o processo que envolve os juízes desembargadores Rui Rangel, Fátima Galante e Luís Vaz das Neves. Vamos debater também lições que importa tirar do caso e medidas que devem ser adotadas para impedir novos casos de corrupção na justiça. Para debater este tema, em nome da lei, convidou o presidente do Observatório Permanente da Justiça, Boaventura Sousa Santos, o bastonário da Ordem dos Advogados, Menezes Leitão, e o presidente da Associação Sindical dos Juízes, Manuel Soares. Primeira volta à mesa para perguntar aos nossos convidados que grandes conclusões retiram do que já leram e ouviram sobre este caso. Eu lembro que foi deduzida a acusação, estamos numa fase do processo em que já não há segredo e podemos, portanto, falar publicamente sobre o caso, naturalmente sempre no pressuposto de que, por mais graves que nos pareçam as provas, ninguém é culpado até haver uma decisão da Justiça que já não admita recurso. Manuel Soares, três juízes do Tribunal da Relação de Lisboa, acusados de uma série de crimes, nomeadamente corrupção, o pivô do processo Rui Rangel, além de tentar viciar a distribuição de processos para obter decisões favoráveis para amigos e conhecidos a troco de contrapartidas financeiras, assinou sentenças que deu à ex-mulher, também juíza, para redigir e até à sua atual companheira, advogada estagiária. Temos, portanto, decisões de um tribunal superior feitas por uma senhora que chumbou no curso para a Ordem dos Advogados. Rui Rangel tem outras peripécias narradas no processo, multado por excesso de velocidade, apresentou as cartas de condução de outras pessoas, dizendo que eram elas que iam a conduzir, teve contas penhoradas por dívidas ao fisco. Como é que gente que encara de forma tão pouco séria a administração da justiça pode ter andado durante anos a cometer irregularidades e crimes sem que ninguém os tivesse feito parar?
Aquilo que são os factos que estão no processo, que relatou sumariamente, há dias um advogado e bem disse que agora é o tempo das defesas aparecerem e apresentarem as suas provas, os seus argumentos. E, portanto, eu sobre aquilo que está no processo, aquilo que possa vir a provar-se, não sei, desconheço e nem sequer posso emitir opinião sobre isso. Preocupa-me, sim, o efeito da simples existência de um processo, com uma acusação deduzida por uma entidade com autonomia e com um dever de objetividade, o que significa que há indícios fortes que permitiram a adoção de uma acusação. A simples existência de uma acusação a que seguirá naturalmente o processo até ao seu desfecho já é em si um facto relevante que prejudica de forma muito grave a confiança dos cidadãos na justiça. A sua questão é de saber se o nosso sistema tem filtros suficientes que evitem que, se amanhã estes factos se vierem a provar e se estes juízes forem condenados, e, portanto, se o sistema evita que factos desta natureza ocorram sistematicamente durante anos. E eu diria que o sistema tem filtros que funcionaram, mas tardiamente. E, nessa medida, temos de reconhecer, já o disse, que se vierem a provar-se os factos com a gravidade que parecem ter, o sistema falhou na resposta atempada. E se falhou na resposta atempada, falhou.
Claro.
Não há outra forma de dizer. Agora, E, portanto, mais adiante falaremos
Mas falhou
disso.
quando se sabe, por exemplo, que o último presidente da Relação Orlando Nascimento foi informado pelo Ministério Público em 2018 de que Rangel dava os acórdãos à mulher para redigir e, no entanto, ele não apresentou queixa-crime. Isto não é uma falha dos filtros que existem?
Não, esse, reparem, pelo que se percebeu das notícias, o Ministério Público emitiu uma certidão para a continuação da investigação relativamente a outras pessoas e pode ser que esses factos venham a estar nesse outro processo que pode vir mais adiante. E, portanto, para mim é muito prematuro estarem a emitir a opinião sobre isso. Eu falo em geral nos filtros que o próprio sistema tem, que são filtros que estão centralizados, por um lado, na lei e na possibilidade que a lei tem de investigar casos que configurem crimes. Há mecanismos de denúncia instituídos no Conselho Superior da Magistratura, há uma caixa de correio onde qualquer cidadão pode denunciar factos, há uma caixa de correio que até permite o anonimato na Procuradoria-Geral da República. O Conselho tem poderes disciplinares fortes, porque pode expulsar pessoas da carreira, como já expulsou neste caso, e, portanto, os mecanismos existem. A
Pois
questão
é.
é saber se não precisamos de os fortalecer para evitar que mecanismos desta natureza sejam mais eficientes, até porque, e eu não quero aqui de maneira nenhuma afastar a responsabilidade do sistema de justiça, mas este caso também pode trazer a necessidade de discutirmos se não há outras pessoas que fecharam os olhos. Se vier a provar-se isto, eu ainda há dias ouvia na RTP um jornalista a perguntar aos seus convidados como é que o sistema podia ter fechado os olhos tanto tempo a isto. E eu estava em casa incomodado, porque eu não quero viver num sistema que fecha os olhos a ilícitos dentro da justiça, porque eles são duplamente graves, ou são graves a dobrar. Mas eu perguntei-me, bom, e se for verdade o que apareceu nas notícias de que as pessoas estão a ser acusadas também de ter recebido uns milhares de euros pagos pela RTP? Quer dizer, se a RTP tiver pago a este juiz, por baixo da porta, quantias em dinheiro que sabia que ele não podia receber, se isto se vier a provar, talvez todos tenhamos que fazer uma reflexão, porque se é verdade que este juiz eu nunca vi, mas acredito que seja
Deixa-me
verdade que
só
este.
explicar para quem não sabe
Sim.
que o juiz Rui Rangel fez comentário
Tinha um
durante
programa de
vários anos, um
televisão,
programa de
claro.
televisão, e terá sido pago por isso, o que não poderia acontecer, dado que ele, um juiz, tem uma obrigação de dedicação
Com certeza, não
exclusiva.
podia. E reparo, outro exemplo. Há dias falava também à saída de uma entrevista na televisão com um jornalista que me dizia: ah, o Rui Rangel aparecia com carros cujo valor era incompatível com o seu vencimento. Eu nunca vi, mas aceito que isso pudesse ser
Sinais,
verdade.
muitos sinais
Pronto.
exteriores de
Mas
riqueza.
aparecia em todo lado. Não é? Não aparecia, não, ele não conduzia dentro do Conselho Superior da Magistratura com aquele carro. Também conduzia nas redações das televisões, porque ele era convidado a toda hora. O que é que eu quero dizer? O sistema judicial tem de ter filtros mais fortes para evitar que estas coisas aconteçam, mas agora também é injusto, penso eu, todos apontarmos as espingardas ao sistema de justiça como se ninguém tivesse visto nada, no caso disto se vir a provar. Porque esses sinais que existiriam eram ostensivos, se forem verdadeiros, e devem-nos todos fazer refletir. Mas quero repetir, não estou aqui a dizer que temos menos culpa, que o sistema de justiça tem menos culpa por causa disso.
Menezes Leitão, acha que o espírito corporativo dos juízes também pode explicar que ninguém se tivesse apercebido todas estas práticas? Ou entende com Manuel Soares que há outros responsáveis para além do sistema de justiça?
Bom, muito obrigado. Em primeiro lugar, o que eu entendo relativamente ao que se possa ter passado aqui, e ao que sigo também o que disse o Dr. Manuel Soares, de que não me vou pronunciar sobre os factos do processo, porque está a decorrer um processo e existe uma defesa que irá apresentar a sua defesa, mas quero pronunciar-me de facto sobre o que isto representa para a justiça em geral e os problemas que aqui possam surgir. E parece-me que isto demonstra de facto que nós não temos um sistema de filtros adequados relativamente à possibilidade de ocorrer corrupção no âmbito do sistema judicial. E, precisamente por esse motivo, parece-me que é necessário atuar, e já vamos verificar isso posteriormente, mas o que se passou aqui, porque eu pude ver, é que não há de facto, e não é dizer que os filtros falharam, é precisamente que não existiam. Porque o que é que sucede? não se faziam inspeções judiciais no âmbito dos tribunais da relação. Portanto, ou seja, só em circunstâncias excepcionais e muitas vezes a pedido do próprio. Portanto, o que significa que pode estar um desembargador a subscrever acórdãos completamente irregulares, até feitos por terceiro, eventualmente, sem que haja qualquer controle relativamente a um inspector judicial que vá verificar em condições a que aquilo estava a ocorrer.
Diga-me só uma coisa, o presidente do tribunal não tem nenhuma forma de controle sobre a atuação do juiz? O que é que faz um presidente de um tribunal?
O presidente exerce a gestão do próprio tribunal, em termos administrativos, não tem provavelmente controle das decisões que caberiam ao Conselho Superior de Magistratura averiguar o que é que estaria a ser em termos de avaliação do próprio juiz. Em qualquer caso, também, outra situação que veio ocorrer, e deve-se dizer às vezes, a tentativa de poupar no sistema judiciário leva a estas coisas, é que no âmbito do processo penal, portanto, ou seja, onde estão em causa a situação da privação da liberdade e, consequentemente, da afetação de vida de uma forma profundíssima dos cidadãos, nós temos que as decisões do Tribunal Superior são dadas por dois desembargadores. Portanto, ou seja, neste caso, sendo que em caso de empate é preciso chamar o Presidente do Tribunal para desempatar. Portanto, ou seja, nestas situações, em vez de serem três juízes como era antigamente, logo isto gera uma certa facilitismo relativamente a se fazer decisões que aparecem quanto a este ponto. Por outro lado, não havendo inspeções também, isto fica completamente fora de controle. Isto é logo o problema que existe aqui. Eu devo dizer que, segundo o que se refere, embora não tenham funcionado aqui os filtros respectivos, a verdade seja dita é que no âmbito da ordem relativamente à situação do estágio, nós fizemos reprovações relativamente ao estágio. E isso até serve para argumentar que quando nós vemos aparecerem projetos e anunciados dizer não, nós queremos é facilitar o estágio da ordem para que toda a gente possa exercer livremente a profissão de advogado. Portanto, é fácil ver até onde é que isto conduziria se nós não tivéssemos, de facto, filtros de controle como temos e que funcionaram neste caso. Portanto, o que a nosso ver isto implica é uma reforma total, e devo dizer, eu acho que o poder político está a desvalorizar este caso, não está a fazer, felizmente, o Sr. Presidente da Associação Sindical, mas a resposta do poder político tem sido perfeitamente ou é o silêncio
ensurdecedor. Diga-me uma coisa, em relação à Ministra da Justiça ou o Presidente da República, que tanto se bateu por um pacto para a Justiça, não deviam ter tomado uma posição facta?
Com certeza que sim. Repare, apareceu, como já aliás disse, vi um artigo do Dr. Paulo Rangel, a afirmação do Sr. Presidente da República que estava feliz com o caso é uma afirmação muito pouco feliz. Porque, de facto, nós não podemos estar a dizer por isso simplesmente não, isto demonstra bem que a lei chega a todo lado, mas a lei tem sempre que chegar a todo lado, porque senão não estamos num Estado de Direito. É evidente que tem que chegar. Agora, o problema a saber-se é ter um caso com uma dimensão destas. E eu vejo muito pouca gente falar disso, porque temos de estar a falar de centenas de decisões injustas. Uhum. Centenas relativamente a imensos cidadãos que ainda não sabem, neste momento, que foram condenados injustamente. E nada está a ser feito para resolver isto. Da parte do Ministério da Justiça, vemos também surgir um silêncio ensurdecedor, porque nada foi dito, e deve-te dizer, eu penso que não basta virmos dizer o argumento da separação de poderes, com certeza que ocorre a separação de poderes, com certeza que o processo está a ser julgado por juízes, vai tomar as decisões que se colocam, mas a gente pergunta, e o que se passou anteriormente? Ou seja, quantas centenas de casos que possam estar a lesar imensos cidadãos, nada se faz quanto a isto, não se avisam as pessoas de que o que é que ocorreu.
E que meios têm ao seu dispor, e já vamos a seguir.
É precisamente essa situação, e deve-se dizer também, os meios são muito insuficientes, como iremos ver adiante.
Mas já vamos a seguir ver isso.
A meu ver, e daí devo dizer, este é o caso mais grave de sempre da justiça portuguesa. Eu não tenho conhecimento de uma situação tão grave como esta que tenha ocorrido, e acho também que isto está a ser muito minorizado. Eu devo dizer, eu sou um pouco contra os pactos da justiça, porque normalmente as pessoas só se conseguem entender em questões muito genéricas. E, aliás, também esta estratégia para a corrupção é mais um exemplo de questões muito genéricas. Medidas concretas, por exemplo, como estava a referir, aumentar o quadro do juízo de nova relação e exigir que sejam sempre três juiz a subscrever o acórdão, porque isto é uma garantia, porque uma pessoa se disser, eu faço o acórdão assim, se só tiver mais alguém que dá a assinatura, enfim, é relativamente fácil. Se tiver mais duas pessoas, já é mais complicado.
E nós já casos do segundo juiz que se veio a constatar e a admitir que assinou de cruz.
Portanto, exatamente. Ora, esta situação é relativamente complicada e precisamente por isso é preciso, eu acho que é impensável que nós tenhamos embora se tenha facilitado imensas decisões singulares, reduziu-se a possibilidade de recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, que foi algo que no fundo se colocou, mas com isto, poxa, permitiu-se este tipo de situações.
Nesse leitão, deixe-me só a fazer-lhe aqui mais uma pergunta. Rui Rangel Portugal, fez-se passar por advogado, enfim, em Angola, julgo eu, consta também do processo, a ordem vai atuar de alguma forma face a estes factos?
Eu não vou anunciar aqui, mas já recebemos indicação sobre esse assunto e vamos tomar providências sobre esse caso. O que vamos fazer, peço desculpa, mas ainda não é neste momento a altura para anunciar aqui.
Nem em tese pode dizer o que é que faça a estas circunstâncias, é possível fazer?
Neste caso não é uma questão de tese, a ordem está informada e vai atuar.
Boaventura Sousa Santos, alguém que está à frente de um observatório que há tantos anos olha e estuda a justiça em Portugal, ficou surpreendido com este caso? Ele podia, de alguma forma, ser previsível?
Este é um momento realmente muito doloroso para a justiça portuguesa e para quem o observa e estuda há 30 anos, pelo menos como eu faço, e como faz o Observatório Permanente da Justiça, isto é um golpe de uma gravidade extraordinária, fundamentalmente porque todos os nossos estudos que nós realizámos e temos realizado não só em Portugal, mas também noutros países, revelavam que, e têm vindo a revelar, que as percepções da justiça por parte dos cidadãos, tradicionalmente, eram que a justiça era lenta, era ineficaz e, nos últimos 2 anos, que era cara. Mas a questão da corrupção da justiça rarissimamente emergia. Quer dizer que havia uma percepção de que os juízes são pessoas honestas, o sistema realmente é simplesmente ineficiente e temos que melhorar a situação. Tanto assim como muitas das nossas propostas de reformas foram no sentido exatamente para tornar a justiça mais célere, mais eficaz, e algumas reformas foram feitas nesse sentido. Bem, isto é um golpe extraordinário. Nós tínhamos menção, aliás, já tinha havido algum ou outro caso de corrupção, mas que tinha sido, enfim, de imediato neutralizado e que parecia não ter grande gravidade. Ao contrário, neste caso, nós estamos perante uma violação maciça, digamos assim, eventualmente, obviamente, os arguidos ainda não foram condenados, mas não estamos numa fase de inquérito, estamos numa fase de acusação e, portanto, como dizia o Dr. Manuel Soares, há obviamente indícios fortíssimos de que algo de irregular se terá passado. E, portanto, respeitando a presunção de inocência, e por vezes até me custa também prever todo o espetáculo mediático que se cria à volta disto e que já se criou no passado e, por vezes, com alguns resultados de grande injustiça para os arguidos, é evidente que neste caso é especial. Porquê? Porque se a instituição que está encarregada de combater a corrupção em Portugal é ela própria corrupta, bem, estamos no fim da democracia. O Tom Menezes Leitão tem toda a razão. Isto tem uma gravidade extraordinária e tem uma gravidade extraordinária que realmente compromete a própria qualidade da democracia portuguesa, com toda a franqueza. Porquê é que ela a compromete? Compromete, por um lado, porque não é apenas um tribunal de primeira instância que está envolvido, mas um tribunal superior. Os diabos, isto realmente significa algo de qualitativamente diferente, só o facto de nós estarmos aqui com tribunais superiores a colaborar reiteradamente. Em segundo lugar, é porque parece ser uma prática que foi reiterada ao longo dos anos. E, portanto, não foi apenas um ato isolado de corrupção, mas uma prática continuada de atos corruptivos, não é? Isto também, obviamente, é lamentável. Mas o terceiro elemento, talvez o mais grave, é que tudo isto foi feito com conhecimento dos pares. Aparentemente, os pares tinham conhecimento, tenho que dizer, magistrados, por vezes, com quem se falava, tinham algum conhecimento do que estava a passar, muito em geral, mas não havia provas, obviamente, é sempre a questão. Há provas suspeitas pelos tais sinais exteriores, certo tipo de comportamento, criou-se com as atividades paralelas, sejam de advocatícios, sejam de consultoria, sejam de muitos outros, de cumplicidade, que às vezes é também uma cumplicidade entre o sistema de justiça e o próprio Parlamento e a Assembleia da República, através de mediações que se fazem, inclusivamente na formulação das leis e na introdução de cláusulas que vêm aí. Vale a verdade, não apenas magistrados que participam nisso, mas também advogados, que por vezes, de alguma maneira, procuram que as leis tenham determinadas cláusulas que acabam por favorecer os seus clientes, criando, portanto, de alguma maneira, conflitos de interesses que estão por aí.
Está quase a dizer que há um pacto para a corrupção.
É uma cultura de impunidade, numa sociedade que tem pouca experiência democrática. E, portanto, quem tem poder na sociedade portuguesa tem a ideia de que está acima da lei. E que, portanto, por mais que digam que é ao contrário, não é. Realmente é uma cultura elitista, afinal é um país com deficiências democráticas, o período mais estável de democracia que nós temos é este que estamos a viver, felizmente, desde a Revolução de 25 de Abril de 74, e, portanto, não se criou uma cultura democrática na própria formação dos magistrados, que também há aqui uma questão que temos que pôr os próprios deficiências logo na formação, inclusivamente nas faculdades de Direito, onde não há uma cultura de justiça democrática e de direitos humanos eficaz, pelo contrário, são, por vezes, alimentam uma lógica corporativa e não uma lógica democrática. Portanto, a gravidade está aqui, é no caráter reiterado de uma certa cultura de impunidade que se criou ao longo dos anos, e realmente eu peço desculpa ao Dr. Manuel Soares, eu respeito muito a ação dele e ele tem vindo a tomar uma posição muito corajosa, que eu saúdo, obviamente, mas é evidente que os filtros não funcionaram. Isto veio-se a conhecer por outras razões, não há dúvida nenhuma. Não é? E, portanto, isto significa que não há critérios. Precisamos de uma sindicância ao sistema.
Já.
Uma sindicância rigorosa que esteja, que vá realmente ao fundo da questão.
Muito bem.
Para quê? Para que isto não volte a acontecer, claro.
Boaventura Sousa Santos, já vamos mais à frente ver que medidas importa, entretanto, tomar. Eu, entretanto, gostaria que víssemos agora o que podem fazer as pessoas possam ter sido vítimas das irregularidades e crimes praticados por estes três juízes, nomeadamente as pessoas visadas em acórdãos redigidas por uma advogada estagiária ou por outra juíza, a ex-mulher de Rui Rangel, ou a situação de pessoas cujos recursos possam ter sido decididos sem independência pelo juiz ou por um juiz amigo, como consta do processo. Manuel Soares, que direitos restam às pessoas lesadas? A violação do princípio do juiz natural leva, noutras circunstâncias, até à repetição de julgamentos, não é? Mas nestas circunstâncias,
veja,
que armas restam?
Aquilo que está previsto na lei, que naturalmente não foi pensada para um caso destes, mas pode aplicar-se a um caso desta natureza, é que uma decisão proferida por um tribunal, já transitada em julgado, ou seja, com a situação jurídica estabilizada e, portanto, insuscetível de um recurso, uma das partes nesse processo, ou as duas, se uns meses ou uns anos mais tarde, depois do trânsito em julgado, descobrem que ocorreu um facto que lança uma suspeita sobre a justiça da decisão, uma testemunha que comprovadamente mentiu, um documento que tinha sido forjado que foi absolutamente central para a decisão do tribunal, ou um problema com a imparcialidade do tribunal, pode pôr uma ação, um recurso extraordinário e pedir a revisão dessa decisão. E esse recurso extraordinário, o que terá de avaliar é se os indícios de que a decisão foi injusta são consistentes e, tendo sido, pode determinar a repetição.
Mas,
dessa...
ó Manuel Soares, já o ouvi aqui dizer noutros programas que uma justiça tardia não é justiça e, neste caso, as pessoas vão obter reparação, eventualmente, daqui a quantos anos?
Mas repara, é que neste caso, como outros, é preciso demonstrarem, e ainda não está demonstrado. Se nós agora abrirmos a porta a que as pessoas que foram partes nos processos decididos por estes juízes, ou por um ou dois destes juízes, que terão sido certamente centenas, de milhares ao longo, se agora formos abrir a porta, toda a gente que perdeu as ações vai a correr pedir a repetição, quer dizer, com base em quê? Numa acusação que ainda não deu como estabilizados esses factos, e, portanto, parece que é preciso, para que a pessoa prove que o tribunal não foi imparcial, tem de ter um fundamento para isso. E não, o fundamento para isso não são as notícias dos jornais. É preciso, penso eu, uma decisão que atesta essa circunstância, que é o fundamento desse pedido. Mas, por exemplo, a questão da redação das decisões, eu não sei o que é que aconteceu. Penso que o Dr. Rui Rangel, num esclarecimento que fez num caso a um do órgão de comunicação, afirmou, porque eu vi isso não sei já onde, afirmou que o caso dessa senhora advogada que está acusada de ter escrito os acórdãos, o que ele disse foi que era a parte material dos acórdãos. E, na verdade, há uma parte material que não tem conteúdo decisório. Eu, quando faço um acórdão, e desta semana fiz dois, há ali um tempo importante, que às vezes chega a ser metade do tempo da redação do acórdão, em que é copy-paste.
Pronto, não é tão grave, é grave.
Não, o que
mas
eu estou a dizer é que, se for isso, já é mais discutível, os tribunais terão de decidir se isso teve influência na decisão, porque isso até pode haver, eu no limite até podia pagar a uma pessoa que me fizesse esse trabalho material. Porque
Nossa,
estamos
doutor,
a falar.
Mas tem que ser alguém que pertence ao sistema,
não,
porque essa pessoa pode suprimir inclusivamente factos.
Não, repare, eu posso ter, se eu estou a falar, de copiar às vezes, eu não, por acaso nos meus acordos não copio, mas há juízes que copiam as alegações dos advogados, estamos a falar de trabalho de datilografia. que depois, naturalmente, a pessoa tem que fiscalizar. Isso não é a redação do acórdão no sentido da decisão. O que eu quero dizer é que numa situação desta natureza, para se comprovar a injustiça da decisão, é preciso demonstrar que o ato de decisão, ou seja, a ponderação dos factos e a ponderação do direito, não foi imparcial.
Menezes Leitão, há alguma forma de enfim, resolver esta questão? Por um lado, a necessidade de que esta situação deste processo esteja estabilizada e, portanto, já não haja hipótese de recurso, mas, por outro lado, o sentimento, a percepção de injustiça que têm todas as pessoas que foram parte nestes processos?
Bom, eu devo dizer, como disse o Sr. Desembargador, ainda não há prova nenhuma, portanto, sobre o que se passou efetivamente aqui. Mas há uma fortíssima suspeita relativamente às questões que tenham surgido. E nós podemos ter, no limite, como aqui foi dito, milhares de decisões injustas feitas por quem não tinha aprovasse os casos, que, como se disse, todos têm a presunção de inocência, porque não tinha condições para as elaborar. E o problema que o sistema tem é que, de facto, necessita para anular uma decisão penal transitada em julgado, no recurso de revisão, que seja demonstrado não apenas que o juiz praticou um crime, mas que esse crime tem influência na decisão da causa. Portanto, ou seja, isto torna... Mas, por outro lado, exige que a condenação do juiz ocorra com trânsito em julgado. Portanto, o que significa, neste caso, que se este processo demorar o que outros têm demorado, cerca de 15 anos, por exemplo, nós podemos ter cidadãos na cadeia durante 15 anos para quem vamos dizer, ao fim de 15 anos, vejam lá, já têm finalmente os pressupostos preenchidos para o vosso recurso de revisão. E, entretanto, provavelmente muitos deles já estão na rua. Ora, eu não parece que isto seja, perante um caso, como aqui foi dito, não está pensado o sistema para uma situação deste género, acho que isto não é suficiente. Portanto, a resposta individual que está a ser dada, e eu até admito que, a meu ver, quando isto surgiu, eu disse logo que devia ser feita uma sindicância ao Tribunal da Relação de Lisboa. Que, e devo-se dizer, disse isso desde o início, a única coisa que foi feita foi um inquérito à distribuição de processos, que acho que chegou a conclusões que parece que, neste momento, não estão a ser corroboradas pelo que está na acusação. Em qualquer caso, o que está previsto quando qualquer serviço público funciona em condições perfeitamente deficientes, é preciso aparecer lá uma inspeção, dizer vamos inspecionar isto, e todos os que têm razões de queixa do serviço que se apresentem para referir as suas razões de queixa. E as conclusões da sindicância poderiam ser suficientes para haver uma reação. E eu até digo que isto talvez até justificasse alterar o Código de Processo Penal. Por isso é que eu digo que o juiz, o poder político não pode ficar indiferente a um assunto destes. Porque se nós temos uma suspeita sobre centenas de decisões judiciais, nós não podemos vir dizer, como acabou de dizer agora o Conselho Superior de Magistratura, não, nós não interferimos em decisões jurisdicionais, portanto, as pessoas que exerçam a sua decisão do processo alguma vez ocorrer. Mas o resultado disto é que isto vai ser absolutamente nada para uma suspeita muito grave que existe sobre estas situações. E por isso eu acho que devia estar, porque no fundo, nós em qualquer caso temos sempre fazer uma reapreciação judicial. Portanto, não é automático uma anulação do recurso de revisão. Terá sempre uma nova decisão relativamente à questão. Ora, quando surgem indícios fortes de que numa decisão judicial houve, de facto, para traição das regras corretas do chamado de um processo of law, de um processo justo, eu acho que é natural que imediatamente se abra a porta para que a decisão seja revista, em vez de estarmos com um formalismo absurdo e dizer não, senhor, tem que haver a sondação com o trânsito em julgado, tem que se demonstrar o crime, tem que se fazer isso tudo e nunca mais saímos daqui. Isto é também uma demonstração do erro do nosso processo penal em termos de revisão quanto à questão das garantias dos arguídos. Por isso me parece, como disse, que eu acho que está a haver uma desvalorização das implicações disto no âmbito da justiça. E parece-me também que isto, a lesão da confiança das pessoas, pode ser brutal se não forem tomadas medidas eficazes neste âmbito. E é simples dizer, o sistema que se aplica o que está no Código de Processo Penal acho que é muito pouco para uma gravidade destas. Se o Código de Processo Penal não está adequado, alterar o Código de Processo Penal.
Deixe-me só, assim, diga,
queria,
Manuel Soares.
Queria só dizer que nós temos que olhar para isto com cuidado. Eu não estou a dizer que a solução, a proposta do Sr. Bastonário, que não tem interesse. Mas temos que ter cuidado com isto. Quer dizer, se nós criamos um sistema em que, à mínima suspeita, destruímos o efeito do trânsito em julgado, acaba a segurança das decisões dos tribunais. Porque qualquer pessoa condenada que não concorda com a condenação, há de encontrar uma forma qualquer de lançar uma suspeita sobre a isenção do juiz e, a partir daí, despoleta imediatamente os mecanismos de revisão e, portanto, não devemos também, acho eu, para sermos cuidadosos, procurar uma solução de emergência para um caso específico, assim a correr, porque ela depois, mais adiante, pode-nos causar problemas que nós não esperávamos.
Mas reconhece e agora vou...
Mas uma solução temos que ter.
Tem que ter. Deixem-me ouvir, Boaventura Sousa Santos. Esta impossibilidade de os lesados, por uma justiça que viola todas as regras de independência e de isenção, de poderem fazer alguma coisa em tempo útil, não é mais um fator de descrédito para a própria justiça?
Bem, nós agora estamos praticamente numa situação de remediar um mal que está feito, obviamente, e temos que, por outro lado, impedir que isto volte a ocorrer. E eu penso que os recursos são limitados. É evidente que se nós centrarmos toda a atenção no que respeita a tentar, enfim, repor a justiça em todos os casos em que eventualmente ela terá sido violada, é evidente que nós vamos ter aqui um pandemónio. Isto vai ser um pesadelo, porque estamos a falar com muitas decisões e vai criar uma insegurança jurídica extraordinária e, naturalmente, que todas essas avaliações têm que ser feitas por magistrados que, enquanto estiverem a fazer isso, não estão a fazer outra coisa. Portanto, os atrasos na justiça são brutais e obviamente, só um reforço extraordinário do pessoal da justiça, que não é fácil, é que poderia vir a resolver um problema desse tipo. Portanto, nós vamos ter nos próximos tempos, e aqui é que realmente os meus colegas têm toda a razão em chamar a atenção para a implicação política disto tudo, não é? Porque realmente nós vamos ter aqui dois problemas que são igualmente importantes. Por um lado, um problema é de resolver as pessoas que foram injustiçadas, e aqui é de extrema complexidade, porque ainda há pouco tempo, ainda há pouco estava o Dr. Manuel Sousa a falar sobre quem escreveu os acordos. Bem, a gente sabe que é uma tradição, aliás, são conhecidos os casos famosos da Corte Suprema dos Estados Unidos, em que todo o trabalho de investigação e, por vezes, até de redação de sentenças que ficaram muito famosas foram feitas, numa primeira versão, obviamente, pelos assistentes chamados internos da Corte Suprema, e que estão ao serviço, e é assim parte do seu treino. Mas, obviamente, que é o juiz que tem que ler, que tem que rever e que tem que sofrer, e normalmente não devem ser decisões monocráticas ou de dois. Ou de um, como acontece, por exemplo, em muitos tribunais superiores do mundo, em que realmente, embora sejam colegiais, como por exemplo o Supremo Tribunal Federal do Brasil, de facto 90% das decisões são monocráticas. Isto cria uma insegurança jurídica extraordinária. Isso tem que ser três e não dois, já também há essa insegurança. Portanto, este é um problema muito grave, porque obviamente também vai criar muita injustiça em repor a justiça, isto é, quem é que vai sentir-se injustiçado? Quem é que tem recursos para mobilizar advogados para poder, efetivamente, fazer que a justiça seja reposta? Para criarmos um sistema excepcional neste caso, nós tínhamos que criar de imediato um sistema de assistência judiciária extraordinária para este caso, que permitisse que quem não tem realmente recursos económicos para usar uma justiça que realmente é cara neste momento em Portugal, possa, efetivamente, ver também que o seu caso seja analisado em pé de igualdade com os...
Eu devo dizer, quanto a esta proposta, a Ordem está totalmente disponível no quadro do seu sistema de acesso ao direito para abrir essa possibilidade relativamente aos cidadãos lesados que queiram instaurar esta questão. Isto é perfeitamente viável.
Essa era uma boa solução, Dr. Menezes Leitão, era uma boa solução. Nós já tivemos uma outra tradição e até tivemos também uma tentativa de criar uma certa advocacia pública. Sabemos que em Portugal isso não foi possível implantar-se, mas como digo, neste momento não é isso que está na agenda. Eu penso que essa solução seria igualmente. Agora, o meu problema fundamentalmente é este. Este é um problema que tem que ser, obviamente, invocado e aqui obrigaria realmente a alguma medida extraordinária, que é muito complicado por causa da não aplicação retroativa das coisas, das leis, mas que teria que ser, digamos, através de um pacto político que obrigasse que a Assembleia da República olhasse para isso com uma seriedade muito grande que exige medidas fortes, obviamente, e onde tanto o Ministério da Justiça quanto o Conselho Superior da Magistratura, que eu penso com todo o respeito que tenho e que tenho colaborado muito com o Conselho Superior da Magistratura, mas nós não podemos estar apenas numa lógica do que em política se chama collateral damage, isto é, tentar controlar os danos que o sistema resolveu. O que nós temos que evitar, e era aí que eu gostaria de me concentrar, é que vamos fazer para que isto não se volte a repetir.
Então, e diga, o que é que entende que se deve? Ah. Defende também uma sindicância aos tribunais superiores, não é? É uma das medidas.
Não só uma sindicância aos tribunais superiores, a nossa seleção para os magistrados para o início da carreira está cheia de problemas. Nós temos vindo a alertar desde os centros dos judiciários, como se faz a seleção, com os critérios que são utilizados neste momento, temos a certeza que são os mais capazes, os que passaram por todos os filtros e por bons filtros, aqueles que entram na carreira judicial, sobretudo tendo em atenção os últimos 10 anos ou coisa assim, eu não tenho garantias nenhumas que esses critérios estão a ser tomados. Às vezes ficamos quase com a sensação de que está a entrar nesta carreira quem não tem condições de entrar noutras carreiras. E, portanto, isto é complicado.
Quer dizer, basta... está a dizer que vai para juiz ou para mestrado do Ministério Público quem não vai para a advocacia?
Em algumas situações a gente pode criar essa suspeita, basta saber onde é que a formação foi feita, a formação inicial, a sua carreira e até chegar à magistratura. São coisas que têm que ser analisadas, porque, como sabe, houve uma certa liberalização da formação jurídica em Portugal e naturalmente que eu penso que muita dessa liberalização não foi, foi num período em que não houve controle efetivamente de qualidade na formação dos juristas e isso pode ser muito complicado porque estamos a trabalhar com uma profissão que é fundamental porque é um órgão de soberania. Portanto, eu penso que há aqui muitas coisas a fazer para o futuro. O Conselho Superior da Magistratura tem que encontrar formas, não é de ter os mecanismos, é de os aplicar efetivamente. Porque o que nós temos quase um sistema é um sistema, digamos, de deferência recíproca. Isto é, eu não te aborreço para que tu não me aborreças, eu não faço nada para que tu não me faças. Este é um sistema que, se nós deixarmos que ele prolifere e azede, é quase um sistema de chantagem recíproca, que por vezes, se tu me acusares, eu te acuso, se eu fizeres isso. Tem que haver realmente um juízo do mérito. E já houve, de facto, as avaliações. As avaliações já foram muito mais estritas, digamos assim, no controlo.
Portanto, houve uma há muito corporativismo na avaliação e no controlo.
Não tenha dúvidas, nós temos vindo, é uma luta que nós temos, que não é só cá em Portugal, obviamente, mas também em todos os países, esta ideia que nós criámos de quem não é jurista e quem não é magistrado não pode fazer uma avaliação do sistema judicial. Felizmente eu tenho a dupla formação de sociólogo e jurista e, portanto, estou confortável, mas de facto muitas vezes é um pouco a ideia, que é um conhecimento especializado, que é uma cultura muito especializada, muito fechada e, portanto, a ideia da independência democrática dos juízes é substituída pela ideia da independência corporativa.
Uhum.
Isto é, há muitas divergências entre eles, mas unem-se sempre na questão dos privilégios, ou na questão dos direitos, na questão dos salários, etc. E é a única coisa que interessa, muitas vezes. E isto, em meu entender, faz com que outras questões muito importantes, como o mérito relativo dos juízes, como é que se faz a ascensão na carreira, como é que se fazem as promoções, não são suficientemente apertados para uma profissão que efetivamente tem um estatuto muito alto, que ganha muito bem relativamente em Portugal, comparada com outras, porque que realmente tem uma obrigação de prestar um serviço ao país. Acho que devemos fazer isso para proteger a própria função muito, judicial.
Muito bem. Manuel Soares, a Associação Sindical dos Juízes não só tomou logo uma posição bastante dura relativamente a este caso, como apresentou um conjunto de medidas para limpar a casa, digamos assim, e prevenir novos casos de corrupção. Gostava que me falasse das medidas essenciais que defendem para evitar que novos casos como este surjam.
Certo. O pano de fundo, queria falar sobre o pano de fundo telegraficamente para dizer o seguinte, com a mesma convicção que digo que se estes casos se provarem são de uma gravidade extrema, digo que o conhecimento que tenho do sistema, sem prejuízo de poder aparecer alguma coisa a mais de outras pessoas, acho que existindo será uma situação que consideraria marginal. E também não quero deixar passar a afirmação de que o sistema é corporativo e não funciona, porque desde 2003, eu fiz essas contas o ano passado, portanto elas agora estão um bocadinho desatualizadas, mas temos seguramente 500 juízes punidos disciplinarmente, 35 expulsos da carreira e umas dezenas de suspensões de funções graves. Portanto, o sistema, com os defeitos que tem, penso que qualquer sistema público terá, funciona, embora neste caso se tenha evidenciado que pode não ter funcionado totalmente ou atempadamente. Por outro lado, as medidas que nós propusemos imediatamente, que foram objeto de uma reflexão prévia, nós não fomos surpreendidos com a acusação na sexta-feira de manhã, naturalmente estávamos a pensar sobre isto. Queria dizer também que elas não têm uma finalidade apenas instrumental de calar a crítica. Uhum. Quero ser muito claro nisto. Podia ter sido um comunicado para fazer o marketing interno do sistema de justiça e para calar a crítica e dizer, não, eles, afinal, eles querem fazer alguma coisa. Também tem essa finalidade, mas a finalidade principal não é essa. É mesmo melhorar o sistema. Porque se existirem mais casos destes, é saudável para o sistema, para a democracia e também para os juízes que trabalham de uma forma séria e honesta, que eu penso que é a esmagadora maioria, que eles sejam detectados e expurgados. E por isso é que avançamos com propostas e eu destacaria, por exemplo, à saída da formação, o conhecimento que tenho dos jovens juízes leva-me a acreditar e a ver que vêm preparados tecnicamente, vêm com qualidades humanas e admito que possa acontecer aqui e ali algum defeito na filtragem. Porquê é que eu admito isso? Porque no passado houve experiências de juízes que foram sinalizados nesta fase formativa como eventualmente problemáticos e que se veio a revelar mais tarde que eram problemáticos e por isso foram expulsos da magistratura 5, 6, 7, 10 anos depois. E, portanto, para uma situação destas, temos que criar à partida um sistema mais apertado. A lei já o prevê, porque diz que o Conselho Superior da Magistratura não nomeia um juiz, definitivamente, se não estiver seguro de que tem as qualidades humanas necessárias para o exercício da função. E aqui está um mecanismo que permite e que não tem sido utilizado. E nós, por isso, propusemos um aumento deste período em casos extraordinários para dar mais tempo ao Conselho para fazer esta verificação e queremos que ela se torne regra. Não estou a dizer que do SEJ, Centro de Estudos Judiciários, as pessoas saem sem qualidade, estou a dizer que o filtro à entrada deve ser melhorado. Outra questão que está em cima da mesa neste momento, já os juízes já são obrigados a declarar, a fazer uma declaração de rendimentos, património e interesses e a lei instituiu o Conselho Superior da Magistratura como uma entidade fiscalizadora. Pois bem, já temos lei então para que o Conselho, quando receber as declarações dos juízes, possa criar um mecanismo de verificação da auditoria daquelas que suscitem dúvidas. Isto não tem dificuldade nenhuma. Ainda ontem, o Conselho Superior do Ministério Público foi publicado em Diário da República, que tem as mesmas funções e vai fazer isso. Portanto, cá está mais uma
proposta. Mas um património, como por exemplo o do Rui Rangel, que está disfarçado em contas de outras pessoas, era detetável através do sistema desse?
Se houver uma suspeita, uma denúncia, naturalmente podemos ter que investigar isso. Se eu, que só tenho o meu salário, e se me apresentar com bens que são incompatíveis com os rendimentos que tenho, tenho um iate, tenho um carro de 200 mil euros, isto tem que sinalizar.
Mas
um
pode evento... não estar em seu nome?
Pois, com certeza, mas nesse caso, por isso é que nós também propomos que haja um reforço das possibilidades das pessoas que detetem ou que suspeitem de situações desta natureza tenham capacidade de fazer chegar esses factos, porque o Conselho também não consegue adivinhar se não lhe chegarem as informações. Uma outra medida que, e portanto, esta seria uma medida enquadrada naquilo que já são os poderes que a lei dá ao Conselho Superior da Magistratura de ser a entidade fiscalizadora das declarações de rendimentos dos juízes. Há uma outra matéria mais ajusante. Os políticos não gostam disto que eu vou dizer e alguns juízes também não gostam, que é o problema das portas giratórias. E eu não quero dizer com isto que os políticos são todos corruptos ou que um juiz que vai para a política ou que vai para uma comissão de serviço em que passa a ter contactos com entidades financeiras ou com poderes económicos que é imediatamente corrupto. Não digo isso. O que eu digo é que isso pode criar oportunidades de corrupção que nós devemos evitar. E, portanto, temos de refletir sobre se o sistema de portas giratórias que temos, que permite que uma pessoa que sai da carreira temporariamente e regressa com uma carteira de contactos que não tinha, nem tem que ter, porque eu como juiz não preciso de ter o número de telefone de políticos, de gestores de empresas, de financeiros, não preciso disso. Se forem meus amigos, naturalmente tenho. E quando eu regresso à carreira, se venho com esses contactos todos e com uma proximidade pessoal que antes não tinha, abriu-se uma porta a um risco.
Mas isso impediria que nós hoje temos uma Ministra da Justiça e um Secretário de Estado que são magistrados. Isso impediria no futuro que eles voltassem ou que fossem ocupar funções políticas ou que depois regressassem à magistratura?
Eu o que vou dizer é com o apreço pessoal pela Sra. Ministra, pelos dois secretários de Estado que estão em funções governativas e por todos os que já estiverem e todos os que possam vir a estar. Eu não concordo com isso. E acho que a lei não devia permitir e, mesmo permitindo para casos excepcionais, acho que os conselhos superiores deviam ter um critério muito mais apertado quando deixam de sair juízes para cargos que exercem e que implicam uma relação de confiança de natureza política ou partidária. Porque isso, mesmo que não cause dano à independência do juiz, o juiz pode regressar com todas as qualidades que tinha e vai exercê-las de forma imparcial, há um plano de análise em que causa dano, que é o plano da percepção que as pessoas têm sobre a independência.
Claro.
E esse plano é relevantíssimo para a confiança no sistema.
Neves Leitão, penso que concorda com esta ideia.
Totalmente. O sistema de portas giratórias que aqui está instituído é a pior coisa que pode existir para a independência dos tribunais, porque o que sucede se o juiz puder andar a saltitar entre a carreira na magistratura e um cargo qualquer de nomeação política e depois voltar à magistratura, a verdade é que mesmo que regresse à magistratura pode estar no futuro a pensar no futuro cargo de nomeação política para onde o podem nomear a seguir. Portanto, isto não é minimamente saudável. Nós assistimos no Brasil a que o juiz Sérgio Moro, que teve um papel na Lava Jato, foi nomeado Ministro da Justiça e abandonou imediatamente a magistratura e não pode regressar. Portanto, ou seja, a situação tem que ser exatamente igual. Se o juiz quer ter uma carreira política, sim senhor, todos têm direito a ter uma carreira política. Agora, a magistratura não pode voltar. Isso é uma questão que eu acho que tem que ser instituída e que me parece absolutamente necessária e imprescindível. Isto é, de facto, algo que devia ser instituído e estabelecido para evitar, de facto, estas situações, porque eu acho muito desagradável as constantes nomeações de juízes para cargos políticos e as constantes entradas e saídas dos juízes nos cargos políticos. O outro aspecto que me parece, já agora, para relativamente às medidas que nós entenderíamos que deveriam ser instituídas depois para reparar tudo isto, em primeiro lugar, a instituição de inspeções judiciais frequentes em todos os tribunais, incluindo os tribunais superiores, porque parece absolutamente decisivo que as decisões sejam controladas. Em segundo lugar, reforçar a situação das decisões nos tribunais da relação que na área penal tem que ser por 3 juízes e não 2. Portanto, isso, como disse, parece-me absolutamente essencial para garantir a solidez de um recurso penal que me parece neste âmbito. E, por outro lado, acho que nós temos de reforçar a participação popular na administração da justiça.
Como?
Porque nós temos um sistema de júri que é claramente deficiente neste âmbito. Porque o sistema de júri apenas funciona entre nós, juntando 4 jurados a 3 juízes e que tomam a decisão. E vimos agora que 2 desembargadores podem reverter uma decisão de júri e condenar alguém que tinha sido absolvido num tribunal de júri a 25 anos de prisão. Isto não é possível em nenhum país em que existe um sistema de júri, porque um tribunal superior pode reverter, pode anular um verdicto de um júri, mas não pode condenar alguém que foi absolvido pelo júri.
Está a falar, seja, do caso Rosa Grilo, só para as pessoas perceberem.
Estou a falar não quero falar de caso nenhum, porque está em discussão. Mas a indicação que existe é esta. Nós vemos que isto é possível em Portugal. Não é possível mais nenhum país. No Brasil, o júri são 4, são 7 pessoas e a pessoa é condenada por maioria de 4. Nos Estados Unidos são 12 pessoas e tem que ser condenado por unanimidade. Mas em nenhum desses países nós podemos, o Tribunal Superior, reverter a decisão do júri. Pode anulá-la, mas o julgamento tem que ser repetido. Isso parece-me também essencial, porque os cidadãos não conseguem perceber esta situação relativamente à questão da própria confiança popular e da participação popular na administração da justiça. Por isso eu acho que há muitos defeitos no nosso Código de Processo Penal. Esta operação está a demonstrá-los e acho que muita coisa tem que ser alterada aqui.
Muito bem, aqui ficam sugestões. Agradeço muito aos nossos 3 convidados, Menezes Leitão, Boaventura Sousa Santos, do Observatório Permanente da Justiça, e Manuel Soares, presidente da Associação Sindical dos Juízes. Bom fim de semana, boa semana. Fico a Renascença para estar a par do mundo. Em nome da lei.